Zdravo.
Zdravo.
Começamos hoje o podcast em croata.
Achamos num
wrap-up para Croatian Membership.
Exatamente. Estamos aqui depois de uma longa ausência devido a férias e...
Ah, tu vais comer durante o podcast? Ah, não posso comer. À vontadinha.
Não, estamos aqui com uma salada de frutas maravilhosa que a Filipa fez com mel e cenas.
Saladas de frutas vermelhas, é a minha atual especialidade.
E eu não estou a conseguir resistir e tenho fome, portanto vamos falando e comendo, está tranquilo, não?
Ah, muito profissional.
Uhum.
Sim.
Então, e hoje decidimos, já não falávamos convosco, para vocês, para vós, há muito tempo, e decidimos com fazer aqui, e decidimos fazer aqui uma espécie de uma conversa, numa conversa indo por várias, vamos imaginar um mapa cheio de perguntas interessantes, e vamos no autocarro passar pelas perguntas todas, de forma muito relaxada.
Que metáfora tão gira!
Gostaste?
Gostei muito.
Tenho imensas destas. Vamos. Sou ótima, tenho imensas destas. Filipe, acho que devias começar tu a
perguntar-te. Então, nós temos tipo 5 perguntas surpresas que a outra não sabe, respectivamente.
Uhum.
Vamos pensarmos em algumas perguntas para perguntar à outra, que sei lá, tenho algum interesse para outras pessoas saberem.
Eu tenho imensas perguntas, vou tentar controlar-me.
Eu tenho tipo, acho que 6 ou assim. Mas vamos, we'll keep it short.
Tem uma coisa de recursos humanos, vamos.
Marta.
Ai, estou nervosíssima.
O quê? Como assim?
Se calhar não ponhas este morango na boca, não é? Vais-me fazer uma pergunta. Um minutinho, que é mais pequenino.
Ai, não tenho nenhuma pergunta de abertura. Tens alguma
pergunta de abertura? Não, eu tenho. Então, Filipa, vamos começar com uma pergunta absolutamente aleatória.
Ok.
Mas tenho muita curiosidade sobre a resposta.
Ok.
E a pergunta é, se fosses um objeto de cozinha... Que objeto serias? Filipa está pensando.
Vou com o meu segundo instinto.
Força.
Salazar.
Porque... serias tudo menos o Salazar. Mas porquê é que serias o Salazar? Tens que justificar as tuas respostas.
Eu adoro o Salazar. Acho que é...
O rapatoz.
É um instrumento de cozinha que prova a sua utilidade sempre. Alguma coisa mais satisfatória do que tipo... Slide, um Salazar, não tive num resto de uma batter, de bolo...
Aquela cena ótima que nós gostamos.
Para a forma, brownie...
Serradura.
Tudo. E depois, tipo, na outra culinária salgada também.
Ah,
para tirar as cenas.
A dualidade.
Ah, adoro. Ou então a espátula. Seria a opção número 2. É boa para virar panquecas, para tirar tipo sujidade das frigideiras.
Ok.
Acho que isto tem algum interesse.
Portanto, tu gostavas mais de ser um acessório do que de ser o objeto principal. É o que eu deduzo daqui.
Pô, reconheço muito. A pergunta não era um objeto de cozinha.
Sim, sim.
Yeah.
Ok.
Minha cabeça foi para aí.
Gostei muito desta pergunta. Eu sei que não adoraste, mas eu gostei.
Não, gostei, adorei. Foi muito inesperada.
Exato.
Uau.
Vamos, Filipa, hit me with your best shot.
Marta, fala-nos da tua upcoming viagem.
Pois é. Então. Estou muito entusiasmada. Eu vou tentar conter o entusiasmo desta resposta.
Se me permitem.
Então, eu vou fazer uma viagem, um mochilão pela América do Sul. E vou passar pelo Peru, Bolívia, Chile, Argentina, quem sabe Uruguai. Pronto, está tudo um bocadinho aberto. Eu e a louca da minha amiga Rita...
Só tem bilhete de ida!
Exatamente, comprámos um bilhete de ida. A Rita foi corajosa o suficiente para vir comigo nesta aventura. E acho que vai ser incrível. Estou mesmo a sentir que vou aprender imenso, que vou descobrir imensas coisas. Estou ansiosa por falar com toda a gente que vive nestes sítios.
Em espanhol.
Em espanhol. Estou ansiosa por ouvir aqueles acentos. Aquelas pronúncias todas diferentes. Estou ansiosa por ver como é que as pessoas vivam, o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas pensam. Já não sei conjugar em português. Estou muito, 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 muito entusiasmada. Já estamos nos preparativos, embora um bocadinho atrasadas, mas pronto. E pá, mal posso esperar. Estou a sonhar com isto todos os dias para procuro cenas. Estou naqueles feedbacks só possível mesmo.
Que bom! No outro dia uma colega no trabalho dizia que tipo, 50% da viagem é a antecipação. Os alemães têm uma palavra para isso.
É?
Yeah, antecipação da viagem. Tipo uma cena bem específica.
Os alemãezinhos são o máximo.
São tão lindos. Respect for the German language.
E pronto, basicamente estou super entusiasmada. Não me despedi, não é isso que aconteceu. As pessoas vão ficar tipo, esta gaja é miolo. Mas o que acontece é que o meu contrato acaba e decidi fazer uma pausa na vida, no fundo. Com a melhor pessoa para fazer uma
um
pausa.
Um grande advancement.
Um grande advancement.
Excusez-moi.
Sim, não é uma pausa, é uma continuação mais divertida, se calhar. Mas eu queria-te fazer uma pergunta que pode soar um bocadinho clichê. Mas eu gostava de saber se pudesses ter uma conversa com alguém, qualquer pessoa no mundo, morta ou viva, com quem é que terias essa conversa e sobre que conteúdos, se puderes partilhar?
Mas estamos a assumir que esta pessoa ia dizer verdade ou ia estar com...
Quer dizer verdade. Pi!
Desculpa. Não é uma...
Eu sei que não é uma pergunta fácil. Eu sei.
Tum, tum. Tum, tum.
Tum, tum. Porque isso ajuda imenso. De repente. Isso ajuda imenso. Porque isso ajuda imenso.
Queres voltar a esta pergunta a seguir?
Tem que ser real a pessoa? Quero.
Ok.
Tem que ser real a pessoa?
Tem.
Ok.
Pode estar morta, mas tem que ser real.
Olha, eu quero só fazer aqui um comentário a esta pergunta. Eu gosto dessa ideia, tipo, deixar esta gaveta aberta e voltamos a ela no final. Uma vez vi um TED Talk que isso é a forma de fazermos o nosso...
Um wrap-up.
Não, make our brain perform the best is if you revisit a varied, like, a number of ideas. Sim. At the same time and you keep, like, the... the drawers of your mind open and then they like feed each other.
Uh-huh.
Por isso, mas a razão pela qual é difícil responder é porque eu tenho andado a pensar ultimamente sobre tipo a inutilidade da conversa.
Como assim, Filipe? Estamos a ter uma conversa
não estou a dizer tipo que todas as óbvio que há muitas conversas, eu sou tipo para falar em todas as relações, etc. Mas sei lá, o Proust falava muito tipo nesta cena de tipo, tu quando estás a ter uma conversa, basicamente estás só a fazer tipo offload dos teus pensamentos e tipo ganharias muito mais se tivesse tipo só na tua, tipo qualquer coisa que a tua cabeça possa pensar não é exprimível por palavras. Porque palavras, tipo, frases são tipo strings of words. Não
estás a dizer isto, Filipe.
Não, porque tipo, o pensamento é uma coisa não linear. E as frases são coisas lineares. Então tu tens que organizar a forma como te expressas. Sim. Mas a tua cabeça vai a muitos outros sítios.
Achas que... Qual é que achas que é o papel da escrita nisso? Já que saímos da conversa.
A escrita, tipo, facilita as coisas. Pode ser mais estruturada. E podes, tipo, escrever por as long... durante...
tempo que quiseres.
Pelo tempo que...
Sim, e podes ordenar em parágrafos e fazer o que é que faz sentido primeiro e depois e não sei o que, não é?
Sim, podes também escrever tipo em stream of consciousness.
Mas a conversa é uma coisa muito mais autêntica. A conversa é o que te sai.
Do que?
O que escrever.
Não, se escreveres tipo out of impulse.
Sim, mas é o que tu dizes, a conversa tu não tens controle. Tipo, as palavras estão a sair da tua boca e tu se calhar ainda não conseguiste organizá-las na tua mente. Acontece múltiplas vezes.
Words.
Super gaga.
Ok.
Ok, então ficamos a pensar nessa da pessoa. Uhum. Quem é que é a pessoa? Uhum.
Qual é a pergunta? Qual é a próxima pergunta? Sou eu?
Sim, como quiseres. Acho mas eu que tenho sim. Tantas que
pois isto... Pois, porque eu não tenho muitas, Martinha, desculpa.
Isto vai saindo. Queria-te fazer uma pergunta, que é um bocadinho à Marta, se calhar. Que é, o que é que te comove? Qual é a coisa que te comove no mundo? Ou na vida? O que quiseres.
Uhum. Eu acho que, tipo, injustiça é uma cena que me comove.
Ah, comove no sentido negativo. Ou a justiça comove.
No sentido da palavra. A injustiça.
Ok.
Tipo, comove, eu interpreto a palavra comove como, tipo, alguma coisa que atinge as tuas emoções. E que te move, não?
Isto é muito giro, porque tu pensaste... Eu perguntei-te isto e tu pensaste numa coisa que não gostas. Que é injustiça.
Sim.
Não é? Suponho. Sim. E eu pensei numa coisa, tipo... Que é aquilo que eu mais adoro e que me move tanto porque é tão bom.
Ok.
O que é muito fixe.
Ok.
Agir como...
Type personality.
Exato.
Approaches to life.
Exato. A injustiça que move-te.
Uhum.
Algum tipo de injustiça específica?
Pá, não, no geral, tipo, quando está perante os meus olhos, flat out injustice,
uhum.
Normalmente tipo manifestações físicas, ou seja, consigo ler sobre uma coisa que é flat out unfair e não... E sentir-me um bocado chocada, mas ver ou ver acontecer à frente dos meus olhos é uma coisa que tipo, realmente
não consegues.
Okay. Uhum. Entre outras coisas, mas sim.
No meu caso, o que me comove, eu acho que há duas coisas que me comovem muito, mas a primeira é a bondade. Tipo, quando eu olho à volta e percebo que a bondade é tão mais do que a maldade e do que a crueldade, e quando vejo, sei lá, um miúdo que não tem nada a partilhar, falo espanhol, a partilhar uma carcaça com outro miúdo, são cenas que me comovem.
Uma carcaça. Alguma vez viste isso? Isso era-se mais tipo um painting. Miúdo a partilhar a carcaça.
Não, já vi.
Ok.
Tipo em África. E isso é uma coisa tipo, fico logo lágrimas nos olhos e não me aguento, fico mesmo de rachos. E a segunda coisa é quando me ponho a pensar que nós somos made out of the same material of the stars. Tipo, é incrível.
Ai, que lindo.
Isto é muito bonito, é muito poético e dá-me assim arrepios na espinha a pensar nisto.
Que lindo.
Isso é super cheesy.
Tenho que dizer uma coisa.
Então.
Como tu sabes, eu tenho tipo um fascínio pela Grécia.
Sei, sim, senhora.
E adoro a Grécia. E adoro todos os sítios da Grécia onde já estive. E uma vez eu fui velejar para a Grécia o verão passado. E nós passámos as noites no barco e uma das pessoas no barco tinha uma aplicação que é tipo, se tu apontas para o céu, depois ver as constelações e não sei o quê. E nós estávamos tipo no meio de uma baía, completamente no escuro, só com outros barcos, olhar para o céu, e estava tipo um vento, e foi tipo num sítio, já no fim da viagem, que é um sítio que tem o tempo de Poseidon,
uhum.
Que tem milhares de anos, e estás tipo numa baía, e estás a ver o tempo de Poseidon, e depois tipo, olhas para o céu, e sentes tipo um vento, tipo, não sei explicar-nos, foi uma experiência tipo super transcendente. Esta cena do género, uh-huh. We are all the same, sim. We are all connected.
É super mágico.
Tipo, that was amazing. That was like a highlight of my life, for sure.
Pá, é muito poderoso, é muito mágico. De repente, eu sou uma estrela, a estrela sou eu.
Tudo
é, claro. É incrível.
Por acaso, esta tua pergunta faz-me pensar numa pergunta que eu tinha feito para ti, que era... Marta, o que é para ti HR? Mas é eu tinha posto em parênteses que a tua resposta seria para provar que o good in people existe.
Vês, já sabia isso. Como é que me ia sair daqui? O que é a pergunta?
O que é para ti HR? Ou porque estás em HR? Ou o que é que significa HR?
HR?
Ou gostas assim tanto da tua profissão? Tipo, sentes-te mesmo uma HRE?
Sinto mesmo uma HRE,
okay.
E continuo a acreditar, apesar de em alguns momentos me desiludir, porque gostava que os recursos humanos tivessem mais poder nas organizações onde atuam. Continuo a acreditar que os recursos humanos são tipo os caregivers e os, imagina, os enfermeiros de uma organização. São, são as pessoas que primeiro te acolhem, são as pessoas que dão a cara, que são friendly, que representam a organização, são as pessoas que cuidam de ti uma vez que estás lá, são as pessoas que respondem às tuas perguntas, que querem realmente saber, ou que deveriam realmente querer saber do teu desenvolvimento, da tua felicidade que acaba por ser não só profissional, mas também pessoal. E lá está, é uma coisa que me comove, é ajudar as pessoas a atingirem objetivos. É incrível, é poderosíssimo e é super underrated e... Os recursos humanos deveriam ter muito, mas muito, muito mais força do que têm. E se tivessem essa força, todos seríamos mais felizes, todos trabalharíamos melhor e as coisas que acontecem parecem muito fora de casa. Não aconteceriam, ou eram reportadas.
Achas que a HR tem poder transformativo?
Acho que sim, totalmente.
Como?
Totalmente. Quando acreditado. Realmente muitos dos nossos ouvintes estão neste momento a pensar, que delelas. Mas eu lido bem com isso.
Não, mas há pessoas dentro destas organizações, uma delas a Marta, talvez a mais especial delas, a Marta, mas que têm muita... querem imenso, tipo, melhorar as coisas, e no geral, tipo, querem melhorar o ambiente que ajudei o speechwriter do Obama, que é um gajo, tipo, relativamente novo, tem menos de 35 anos, disse que, tipo, para ele trabalhar com o Barack Obama foi uma daily reminder
uhum.
que tipo, ele tinha imensa tentação de ser cínica em relação ao mundo
uhum.
e a trabalhar para o Obama, tipo, ele era relembrar todos os dias que tipo, nós chegámos onde chegámos, tipo, em termos civilizacionais ou o que seja, porque tipo, boas pessoas somehow yeah. made things happen along the way and stuff. E há tantos exemplos todos os dias e por isso, tu és um exemplo disso.
Eu acredito mesmo nisso e acho que ao conseguir ajudar uma pessoa a atingir um objetivo ou a ser melhor ou a ser mais feliz, isto é uma visão extremamente utópica, mas eu sou assim, é, eu acho que estás a mudar o mundo. Porque tu já mudaste aquela pessoa e aquela pessoa faz parte do mundo. Portanto, o mundo à volta dessa pessoa que tu mudaste e que fizeste melhor vai ser melhor. Portanto, essa pessoa vai passar boas coisas à pessoa a seguir e à pessoa a seguir e assim sucessivamente. Portanto, eu acho que no fundo os HR são uns world changers.
Marta, estás contratadíssima.
Obrigada, no meu próximo emprego vou pôr este podcast a dar. Sim, agora um bocadinho nesta onda que estamos a falar do profissional e da interseção do profissional com o pessoal e como é que estas coisas Deus. Se podem unir. Queria-te perguntar o que é para ti ou o que é que seria para ti uma definição de sucesso?
Eu acho que a palavra sucesso ao longo dos anos se tem vindo a associar com a dimensão profissional
uhum.
da palavra sucesso. Por isso, quando tu dizes sucesso, eu penso imediatamente em algo profissional. Claro que se pode definir sucesso de uma forma muito mais holística.
É o que tu quiseres.
Eu acho que um componente do sucesso é, sem dúvida, a felicidade. Tens de sentir, tipo, feliz na maioria dos teus dias.
Uhum.
Tens de ter momentos de felicidade. Isso para mim.
E o que é que faz parte dessa felicidade? O que é que te leva ao sucesso?
Acho que é isso. Eu acho que, tipo, o sucesso...
Podes me dar exemplos concretos de género. É eu escrever um livro ou é eu ter
percebo.
20 amigos à mesa.
Eu acho que, no fundo... Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que está feliz com o estado de coisas na sua vida,
uhum.
neste momento, num certo momento.
Uhum. Both professionally...
Yeah, acho que há algo de harmonia atrás da palavra sucesso.
Uhum. Gosto dessa definição.
Sim, acho que
equilíbrio.
Sim. Porque se uma pessoa é, tipo, pensemos, extremamente... bem-sucedida profissionalmente,
uhum.
mas não tem qualquer outra dimensão da sua vida ativa ou tem um comportamento completamente obsessivo em relação ao trabalho,
uhum.
não é propriamente sustentável. E por isso eu acho que o sucesso passa muito por ter, tipo... No outro dia havia um discurso da Oprah que dizia que, tipo...
Vocês viram que eu agora a Filipe veio e lê muitos discursos?
Claro, estou imersa no meu craft. Tenho todo o orgulho de dizer isso.
Filipe está feliz.
Desculpa. Temos falar disso, se quiseres.
Discurso da ópera.
Que dizia que, tipo, parte do sucesso... Acho que ela falava mesmo do sucesso porque era, tipo, um commencement speech. E ela dizia que parte do sucesso era ter uma visão para a tua vida. Era, tipo, saberes onde é que a tua vida está a ir, mais ou menos...
Tens controle.
Não tens controle. Tens só uma visão. Claro que coisas inesperadas vão acontecer, mas, tipo...
Sabes onde é que queres estar.
Sim, acho que o sucesso faz parte disso. Tipo, estás mais ou menos seguro, tipo... Onde estás,
uhum.
onde idealmente gostarias, para onde gostarias de caminhar, ou se naquele momento da tua vida estás, não tens necessidade nenhuma de caminhar para lado nenhum, estás ótimo onde estás,
uhum.
e sabes que, tipo, estás, you know, this is your moment in time
Sim.
to do what you're doing. E eu acho que esse tipo, esses momentos de serendipity contigo mesmo, quando tens esta realização de que, tipo, a tua vida neste momento está muito perto daquilo que eram, tipo, os teus wildest dreams, ou talvez os tenhas superado. Uhum. E quando essas coisas acontecem, tipo, vale a pena parar e tentar estar presente e não acelerar as coisas. Eu sou um bocado, tipo, não sou anti, mas pessoalmente não sou muito, tipo, obcecada com a minha carreira, desde que esteja satisfeita com aquilo que estou a fazer.
Tens que ter um bocadinho de awareness em relação a ti, em relação ao que é que vai acontecer, quão perto estás, o que é que estás a sentir, etc.
Uhum. Acho que é uma definição móvel.
Uhum.
Móvel.
Sim.
Varia.
Uma das duas.
Uhum.
Ok, ótimo. Gostei imenso desta resposta.
Sou eu a perguntar-te.
Pode ser
sou...
tu.
Tinha aqui uma que era... Teoriza sobre a instituição da família.
Teoriza? Isto é tipo um assignment, não é uma pergunta, é um assignment.
É uma pergunta aberta.
Família.
Posso cozer massa?
Ora bem. Estou
a morrer de fome, Marta.
Vamos cozer massa a seguir. Ok. Eu acho que a família é... Família é a coisa mais importante.
Logo de entrar.
Logo, assim, para juntos. É a coisa mais importante na minha vida.
Número um.
Pessoalmente. E é a coisa mais importante na sociedade.
Na sociedade?
Sim. É a base da sociedade. A sociedade é composta de famílias, não é?
As Marta
famílias...
vota CDU?
Não, as famílias, é isso que eu acabo de dizer agora. As famílias hoje em dia estão a mudar e são diferentes, mas não deixam de ser famílias. E não falo só das famílias de sangue, mas falo também da família que nós escolhemos, que são os nossos amigos e as pessoas que acabam por nos rodear e por crescer connosco. Porque o que é que a tua família, o que é que a família é? Se eu pensar assim de uma forma um bocado simplista, são aquelas pessoas que te, pronto, que dão à luz, que te criam, que te alimentam e que com quem vives, não é? Ao início. Com quem vives, com quem berras, quando estás chateada, são aquelas pessoas tipo, tu podes berrar o que quiseres, que vão continuar a gostar de ti, tu vais continuar a gostar deles, venha o que vier. É um laço quase inquebrável, mas não só são money providers e education providers, etc., mas são as pessoas que te guiam, são as pessoas que são os teus primeiros exemplos e que vão set mais ou menos nos melhores dos casos, às vezes não acontece por outros fatores externos, mas vão set mais ou menos o adulto que tu vais ser e a pessoa que vais ser para o mundo. Por isso é que eu acho que a família é super importante na sociedade, porque nós às vezes ficamos chocados, ah, ok, estes miúdos, como estava a falar no outro dia, fazem bullying e gritam todos uns com os outros, mas que papel é que a família tem nisso? Quando um miúdo chega à casa e conta uma coisa dessas, o que é que os pais fazem? Explicam, dizem que não faz sentido e que imagina que eras tu e não sei o quê, ou estão-se completamente a lixar e estão completamente absortos no seu trabalho e não querem saber?
Eu acho que a família adora a tua definição. Sem dúvida que tipo, o mundo era muito melhor se todas as famílias dessem uma ótima educação aos filhos.
Se todos os pais quisessem ser pais também.
Tens outras estruturas que oferecem educação crianças e adultos que não têm acesso a essa educação em casa, e por isso eu não sei se, na minha opinião, será, naquilo que é a minha experiência, será a instituição mais importante. É uma instituição importantíssima, é um pilar de quem tu és, sem dúvida, mas eu acho que tu podes fazer muito, tu podes tentar, é mais difícil, mas podes tentar tipo, adquirir muitas outras coisas mesmo em relação tipo, à tua formação enquanto pessoa fora da tua família. E às vezes tens que o fazer se a tua família tem, sabe?
Sim. Sim, eu queria dizer família de uma forma muito...
Comunidade.
Sim, muito geral. Sim. Tipo, porque a tua família, até tu teres, sei lá, 10 anos, são as pessoas com quem tu pronto, com quem convives, que nasces nesta casa, etc. Mas depois tu começas a fazer as tuas escolhas e tu começas a criar o teu círculo. Tens que ser inteligente ou não o suficiente para te rodeares...
Ter guiada, não era o que estavas a dizer?
Exato, para te rodeares das pessoas com quem te queres rodear,
no fundo. Eu gosto imenso dessa ideia, tipo, da família como...
Então, Filipe, eu agora tenho aqui outra pergunta, que eu acho que não sei se já está respondida, mas...
Se calhar já está, não é?
Eu queria-te perguntar se pudesses mudar alguma coisa, qualquer coisa, no mundo, o que é que tu mudavas?
Resposta realista.
Sim.
E liberal.
Sim.
Transformaria burocratas... Em fucking doers.
Ok.
Eu acho que isso desbloquearia imensas coisas. Se as pessoas fossem muito mais práticas.
Hands on. E com isso que problemas é que resolverias?
Sei lá. Que fossem mais claras, menos... mais móveis, palavra do dia, não sei. Mais adaptáveis, mais receptíveis a mudanças e a atualizar as coisas em que pensam. Penso que era isso que mudava.
Ok, fica esta resposta.
Se eu pudesse inventar um objeto, seria tipo uma cena que tornasse todas as cenas frescas instantaneamente, mas muito frias. Tipo água muito fria, chocolates muito frios, tipo sumos muito frios.
Só tu para dizer isto. Eu já acho que beber coisas frias é péssimo para o teu organismo.
É ótimo. Eu passei a minha vida toda sempre de beber nada frio, porque tinha sempre amigdalites. E quando tens amigdalas aos 22 anos, penei.
Vida mudou.
E o meu médico disse: agora podes beber tudo o que quiseres frio.
Cocktails.
Tudo.
Jolas.
Marta, teoriza sobre o amor.
Lá, eu tenho uma grande teoria sobre o amor. Então, o amor é o sentimento. O amor é o sentimento mais bonito do mundo.
Pimba.
Ponto. Então, eu estou com umas entradas a pé juntos, que são uma maravilha.
Sim.
E não falo, a Filipe está neste momento a abrir um chocolate, portanto.
Tem que ser.
Mantenham-se connosco. Não falo do amor romântico, só, porque acho que esse amor é muito bonito, mas. É dos amores que, provavelmente, e não se chateiem todos comigo, se perdem com mais facilidade. Falo do amor...
Fala por ti, são coisas pessoais, é
são coisas opinião, pessoais, exatamente. É quer dizer, não se perde, calma, eu estou aqui, já estou de jump de coisas. Desculpa,
este português
está ótimo. Não, não vou generalizar e não é verdade, porque o jump de coisas está ótimo. Porque eu acho que o amor romântico, se tu amaste alguém... E se amaste realmente, porque às vezes as pessoas acham que amam, mas não estão a perceber o que é que está a acontecer ali. Se amaste alguém, não deixas de amar essa pessoa. Tipo, vais amar essa pessoa para a vida toda, embora esse amor se esbata. Obviamente que não ficas louca e não tipo, oh meu Deus, não consigo viver sem ti.
Mas tu assumes que é o mesmo sentimento e perde intensidade, sim. Mas pode simplesmente transformar-se.
Também se pode transformar, é verdade. Mas eu acho que quando amas uma pessoa romanticamente... Não acaba. Pronto, era este ponto que eu queria fazer. Pode mudar, pode esbater, pode o que quiseres, mas não acaba.
Anotei.
Anotaste, pronto. Mas o amor que eu acho que é o amor mais bonito e que me comove também, é o amor entre amigos. Porque é um amor...
Amizade.
Amizade, exatamente. Mas é amor. As pessoas às vezes ficam tipo, não é... É amor, sim, é amor. É o amor da forma mais bonita que se pode imaginar, porque tu não tens nenhum... Não tens nenhum laço sanguíneo, familiar, whatever, com aquela pessoa. E, pá, eu falo para mim, eu gosto tanto dos meus amigos, que, pá, é uma coisa que não cabe em mim, sai-me do coração. E quando eu gosto realmente de alguém, eu quero que essa pessoa esteja bem, eu sofro se essa pessoa não está bem. E é uma coisa super, super, o contrário de selfish.
Selfless.
Sim, super altruísta, tipo, tu gostas da outra pessoa e queres que a outra pessoa esteja bem, porque amas, ponto. Portanto, ok, já falei da amizade e depois o amor, que eu acho que é o amor mais surpreendente e também muito bonito, que eu gosto muito, é o amor de irmãos, porque é um amor muito especial, é aquele amor-ódio, é aquele amor de gato-rato, que durante muitos anos é assim normalmente. E que depois se transforma num amor que... Vou começar a chorar. Que é um carinho tão grande por aquela pessoa. É quereres cuidar daquela pessoa e quereres que essa pessoa esteja sempre bem. Apesar de, sei lá, se fosse preciso davas-lhe um rim, mas te pediu o carregador do telemóvel. Ah, pá, não me chateias, vai usar o teu carregador, estás a ver? Aquelas pessoas com quem... Tu podes ter as maiores discussões, podes dizer as coisas mais horríveis, eles podem dizer as coisas mais horríveis e vais sempre amá-los... De uma forma que nem sequer te apercebes. Se calhar estou um bocadinho biased pelo amor que tenho pelo meu irmão. Declaração.
Ele é um ouvinte do podcast.
Não sei, por acaso tenho que estar sobre isso, mas agora vai ter que ouvir, não é?
Agora tem. Tens que lhe dizer que fizeste uma menção especial.
Exato. Ele é mesmo o meu melhor amigo e...
Que lindo. Sei lá.
Quando eu tenho uma notícia boa, uma notícia má, ele é a primeira pessoa que eu ligo.
Ok.
Antes dos meus pais, antes dos meus amigos, antes... Ele é tipo o top. É a pessoa que não podia morrer no mundo. Não pode. Tipo, está proibida sem morrer. Mas pronto. Esta é a minha dissertação sobre o amor. É o sentimento mais bonito do mundo. Seja em que forma for. Apesar de a minha forma favorita ser amizade.
Ok. Uau! Resposta tão linda e satisfatória.
Filipe, e agora, já que estamos a falar de amigos? Deixa eu fazer aqui uma ponte. O que é que achas que os teus amigos diriam de ti? Consegues-te ver pela lente dos teus amigos?
Tipo, diriam que eu sou uma pessoa, tipo, não merdas. E que, tipo, gosto de falar sobre as coisas e esclarecer as coisas e... Gosto, tipo, de ter conversas e sou bastante aberta ao que as outras pessoas dizem. Depende do amigo.
Sim.
Mas acho que seriam, overall, tipo, que tenho, tipo, bom coração e que sou determinada. Yeah, diriam isso.
Ok.
Yeah, acho que sim.
Ok. Agora, se fores ver a descrição que eu fiz-te no primeiro podcast, vais surpreender.
Qual é?
É muito parecida com o que disseste.
Ah, cool.
Agora tens que ir ouvir. Portanto, nós somos amigas, pessoal. Não sabiam ainda.
Comprovado. Olha, só tenho mais uma pergunta.
Então vai, chuta.
Olha,
a Teresa,
manda-nos mensagem.
Teresa, wait. Teresa, agora temos só que terminar isto. Manda aí a tua última pergunta, vamos.
Marta, o que andas a ler e o que são para ti grandes livros?
Adoro, eu sabia que estás a perguntar sobre livros e a minha resposta é: não tenho um livro preferido.
Ok, fair enough.
Yeah. Neste momento não estou a ler nada, infelizmente. Tentei ler ali um livro, mas fiquei um bocado deprimida, então achei que não valia a
pena. Ainda estás mourning do Conversations with Friends?
Sim. Achei que não valia a pena ler um livro para me deprimir, porque não estava nesses dias. Às vezes gosto, mas não estava nesses dias. Acabei o Conversations with Friends e podemos falar um bocadinho de Conversations with Friends. Tu leste o livro?
Ainda não. Mas tem o outro dela, o Normal People.
É um livro muito bonito, tens que me emprestar esse. É um livro muito bonito, porque fala muito de amor, ou também de paixão, mas de amor, no fundo. E mostra-te como a vida pode mudar tão rápido e como, enquanto seres humanos e enquanto criaturas, somos tudo menos perfeitos. E todos fazemos erros e todos... Temos os nossos momentos de porcaria em que desaparecemos do mundo e em que achamos que somos as piores pessoas do mundo e nos sentimos culpados por tudo, mas relativiza imenso isso, porque percebes que toda a gente daquele livro, it's just a normal person. E que os amigos são realmente importantes.
O Bruce diz isso mesmo. Yeah. Que os amigos eram... Cada amiga era uma window into what constitutes normal behavior.
Exato. E como somos todos tão... Não sei, ninguém, não somos feitos de ferro. Temos tantos defeitos e, na verdade, só conseguimos coexistir e criar relações com as pessoas que estão à nossa volta porque aceitamos conscientemente os erros da outra pessoa. E isso foi uma realização muito bonita para mim. É tipo, podes fazer uma grande porcaria, mas...
Eu gosto do brand dos 40.
Mas eu aceito-te. Acabamos o nosso podcast, Filipa.
Acabamos com a tua recomendação literária.
Não sei, não tenho assim mais nenhuma pergunta para ti. Ah, temos uma pergunta em aberto. Com quem é que falarias?
Ray!
Já abriste muitas caixinhas, portanto agora espero que me consigas dar uma resposta. Desculpem, isto sou a raspar a salada de frutas. Hit me with your best shot. Isto parece uma alta definição, de repente podemos fazer assim um gosto, não gosto.
Yeah, gosto, não gosto. Assim,
gosto da salada de frutas da Filipa. Não gosto que andem devagar à minha frente no passeio. Dois a chorar isso enquanto pensas na tua resposta.
Eu acho que tentaria ter uma conversa com alguém que eu acho que teve algum tipo de visão mística sobre a natureza humana. Uma pessoa que tenha sido de alguma forma transcendente ou que tenha tido acesso a alguma coisa que tenha sido transcendente ou especial ou que não é comum ou ordinário da raça humana, e por isso eu diria lá está, como disse no início, na verdade, um bocado clichê, mas não tinha pensado nele inicialmente, teria John Lennon.
Ok, e com esta calamo-nos e vamos cozer a massa que a Filipa tanto quer.
Já me tinha esquecido.
Portanto, adeus aos nossos amigos todos.
Adeus.
Beijinho para
todos. Até à próxima.
Até à próxima.